Em 5 segundos, Repórter Brasil.
Sete horas em Brasília.
Repórter Brasil.
Depois do feriado, o Congresso Nacional retorna aos trabalhos. Na pauta, análise dos pedidos de impeachment. Festa de Nossa Senhora leva 160 mil fiéis à cidade de Aparecida, em São Paulo. 57 mil brasileiros estão com as contas atrasadas por falta de dinheiro. Seleção brasileira volta a campo hoje contra a Venezuela, em Fortaleza.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil desta terça-feira, 13 de outubro de 2015. Uma semana que promete muita movimentação em Brasília e particularmente no Congresso Nacional. Entre os assuntos que devem prender a atenção do governo e da oposição a partir de hoje, estão os 7 pedidos de impeachment da presidenta Dilma Rousseff que aguardam decisão. Na Câmara, o presidente Eduardo Cunha prometeu que começa a analisar hoje o destino desses pedidos. O repórter Lucas Pordeus Leon tem as informações sobre a semana no Congresso Nacional.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse que despacharia mais pedidos de impeachment da presidenta Dilma Rousseff a partir desta terça-feira. Ele define se aceita ou não os pedidos para cassar o mandato da presidenta, ao mesmo tempo que o PSOL vai entrar no Conselho de Ética da Casa para cassar o mandato de Cunha por quebra de decoro. Os dois movimentos devem agitar o Congresso Nacional nesta semana. O PSOL decidiu entrar no Conselho de Ética depois que o Ministério Público confirmou que Cunha tem contas na Suíça e que foram bloqueadas por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro. Esse processo deve ganhar mais força com as últimas denúncias de que o dinheiro teve origem em contratos da Petrobras na África e de que a mulher de Cunha, Cláudia Cordeiro Cruz, usou recursos para gastos pessoais. Inclusive, a oposição, que até então dava o benefício da dúvida para o presidente Cunha, diante das últimas denúncias, pela primeira vez pediu o afastamento do presidente, que vê seu apoio cair. Mas os partidos de oposição ainda esperam contar com as decisões de Cunha sobre o impeachment. Se ele aceitar algum pedido, vai ser aberta uma comissão para analisar o tema. Se Cunha rejeitar um dos pedidos, especificamente o que foi feito pelo jurista Hélio Bicudo, a oposição vai questionar. Com isso, pode levar a decisão para a votação do plenário da Casa. O Palácio do Planalto também deve ficar de olho na escolha do relator que vai analisar as contas presidenciais de 2014. Rejeitadas pelo TCU, as contas agora precisam ser debatidas e votadas pelo Congresso Nacional. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O líder do PT na Câmara dos Deputados, Cibá Machado, diz que o partido está convencido de que não existem elementos para abertura de processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Cibá Machado e outros deputados da coordenação da bancada petista se reuniram ontem à tarde por mais de 3 horas com o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Bersoini, no Palácio do Planalto. Depois do encontro, o líder do PT disse que aos jornalistas que acredita que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai arquivar o pedido de impeachment apresentado pelo jurista Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT. Em Aparecida, no interior de São Paulo, pelo menos 160 mil fiéis participaram das festividades religiosas que marcaram as comemorações do Dia de Nossa Senhora, a Padroeira do Brasil. No interior da Basílica, mais de 30 mil fiéis se apertaram para assistir à missa no altar central, que encerrou as homenagens à Santa Padroeira. Em uma procissão que começou por volta das 6 da tarde, 5 mil fiéis saíram da Basílica Matriz e percorreram em 50 minutos um trajeto de mais de 3 quilômetros para acompanhar a imagem de Nossa Senhora. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acompanhou a missa solene pela manhã. A festa da padroeira foi encerrada com a queima de fogos de artifícios. O número total de romeiros que foram à Aparecida neste dia 12 vai ser divulgado hoje. Em Brasília, as comemorações do dia dedicado à Padroeira do Brasil reuniu mais de 40 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. Repórter Priscila Rangel.
A Esplanada dos Ministérios recebeu cerca de 40 mil pessoas na tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida. O número é da Polícia Militar. A estudante Jesse Marinho, de 20 anos, é devota de Nossa Senhora Aparecida e chegou cedo para aproveitar a festa. Ela conta que tatuou a imagem da santa depois de ter conseguido uma graça.
Meu sobrenome é Aparecida, porque quando a minha mãe engravidou de mim, ela corria risco, porque ela já tinha perdido um sem saber. Tomou anticoncepcional e perdeu. Ela fez a promessa que se eu nascesse com saúde e eu corresse tudo bem, meu sobrenome ia ser Aparecida. Aí foi, e a minha mãe teve um tempo que ela teve um problema no útero, e aí eu me apeguei com Nossa Senhora Aparecida, deu tudo certo, aí eu resolvi fazer a tatuagem.
Os festejos também celebraram o Dia das Crianças com atrações para a garotada. Teve barraquinha de pescaria, brinquedos infláveis, pintura de rosto, festival de sorvete e sorteio de brinquedos doados. Davi Araújo, de 10 anos, participou da festa pela primeira vez e conta do que mais gostou.
Da missa, das brincadeiras que está tendo, muita coisa.
De acordo com o padre João Firmino, da Arquidiocese de Brasília, a fé e a diversão caminharam juntas durante as celebrações.
E as crianças estão se divertindo aqui, celebrando o Dia das Crianças, aos pés da intercessão da Virgem Santíssima. A diversão e a fé aqui estão hoje andando juntos, celebrando o Dia das Crianças e essa devoção à Virgem de Aparecida.
A animação ficou por conta de bandas gospel que se apresentaram de tarde. Na programação, teve espaço para orações, homenagens à Nossa Senhora, confissões com sacerdotes, procissão e apresentação do coral infantil Sol e Lua. As homenagens terminaram com celebração de uma missa com a participação dos fiéis e de todo o clero da arquidiocese. Com a colaboração de Cariane Costa, de Brasília, Priscila Rangel.
Em 2015, pelo menos 57 milhões de brasileiros deixaram de quitar dívidas e entraram na lista do Serviço de Proteção ao Crédito. E os maiores devedores estão no grupo de consumidores de água e energia elétrica, especialmente na região Sudeste. Detalhes com Ana Luísa Prazer.
Cerca de 57 milhões de consumidores têm o nome registrado em cadastro de devedores. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC Brasil, o tatuador Cleison Pereira está sentindo no bolso a recessão.
Está tudo mais caro hoje, a água, a luz, tudo. Daí nós temos que estar fazendo alguma coisa para poder se manter, né? Cortar algumas coisas.
A percepção do consumidor não está errada. O estudo constatou que os setores de serviços básicos, como água e luz, são os que tiveram a maior alta de inadimplência, cerca de 12,5% na comparação entre setembro deste ano com o mesmo período do ano passado. E para superar as dificuldades, a auxiliar de serviços gerais, Delcina Silva, está dando aquele jeitinho.
Luz à noite desligada, só luz da televisão. Liquidificador a gente cortou, forninho. Banheiro, água gelada, banho quente, botar frio, e depois que a gente não pode mais tomar banho quente. O dinheiro não dá.
Segundo a análise, o endividamento entre os brasileiros também aumentou. Despesas com cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e seguros são os compromissos que deixam de ser pagos com mais frequência. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Cauati, justifica as principais causas da inadimplência.
A gente viu ao longo desse ano uma taxa de desemprego subir e uma inflação muito alta. Isso faz com que a renda de cada uma das famílias seja menor. E aí o brasileiro que já tinha contas que chegavam ao limite do seu orçamento tem menos dinheiro para gastar e não consegue manter todas as contas em dia.
De acordo com o estudo, a região Sudeste lidera um ranking de dívidas em atrasos, com pouco mais de 23 milhões de devedores, seguido pelo Nordeste, com cerca de 15 milhões de inadimplentes, e a região Sul, com aproximadamente 8 milhões de pessoas endividadas. A região Centro-Oeste tem o menor índice de contas em atraso, cerca de 4 milhões de pessoas. De Brasília, Ana Luísa, prazer.
Como administrar a disposição das crianças para o consumo e a realidade do dia a dia, quando nem sempre é possível atender o desejo dos filhos? Reportagem de Amanda Soriano, da Rádio Educativa da Bahia.
Ensinar os filhos a consumir de forma responsável não é uma tarefa simples. No dia a dia, os pais enfrentam inúmeras dificuldades para explicar às crianças que elas não podem ganhar tudo o que pedem e na hora que querem. Mas como será que as mães, na capital baiana, agem com seus filhos quando o assunto é consumismo?
Tem que ter regras, né? Tem que ser dentro do limite. Eu acho que vontade tem que ser na hora certa e no momento certo.
Assim, eu tento colocar limites para eles, né? Não é tudo que ela quer que eu vou lá e compro e dou. Tentar fazer ela entender que as coisas têm um preço, pra ela começar a ter um pouco de noção do que é acessível a gente e o que não.
Porque também tem castigo. Ele ficou um ano, eu acho, sem ganhar brinquedo, porque não estava obedecendo. Então tem limite, é tudo balanceado.
Um estudo realizado pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, com mães das 27 capitais que possuem filhos com idade entre 2 e 18 anos, revela que 6 em cada 10 entrevistadas não resistem aos apelos dos filhos. Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil, destaca que um dos motivos é a compensação de ausência.
Elas mesmas, nas pesquisas, atribuíram ceder a vontade do filho, seja a compensação de ausência, seja para o filho não ficar triste, seja para mostrar para os amiguinhos que o filho pode ter algo que talvez ele não poderia, enfim. Mas o principal problema aí é que o mau exemplo, às vezes, começa dentro de casa.
Estabelecer limites é fundamental no processo de educação do filho, segundo a psicóloga infantil Sâmia Letícia Moraes. Para Sâmia, por mais que os pais passem a maior parte do tempo fora de casa, não podem deixar as crianças expostas ao consumismo como forma de compensação.
O que isso pode acarretar? A falta de confiança da criança no pai ou na mãe. Por quê? A criança já não tem aquela confiança, aquela coisa de se sentir à vontade de conversar com o pai ou com a mãe sobre certos assuntos. Isso também pode agravar um pouco, né, da sua convivência familiar.
De Salvador, Amanda Soriano.
E agora vamos ao Rio de Janeiro. Quem traz as informações ao vivo é Dilan Araújo. Dilan, bom dia.
Bom dia, Dilson. Muito bom dia aos ouvintes do Repórter Brasil. A Prefeitura do Rio começa hoje a obra de emergência para recuperar a quadra D do comércio popular da Rua Uruguaiana, atingido por um incêndio na madrugada desse domingo. O fogo destruiu cerca de 200 boxes e danificou outros 170, com prejuízos principalmente na rede de elétrica e também nos telhados. Os comerciantes do camelódromo estiveram ontem na prefeitura para ouvir o planejamento da obra de recuperação do camelódromo. A expectativa é de que os boxes que não foram atingidos e a parte da área que sofreu poucos impactos funcionem ainda hoje, após uma limpeza. De acordo com o secretário de governo, Pedro Paulo, a obra nos boxes afetados deve ser concluída em até 3 meses. A Prefeitura do Rio também anunciou que vai solicitar uma reunião com a Caixa Econômica Federal para a criação de uma linha de crédito para os comerciantes impactados pelo incêndio. Segue com você, Dilson.
Ok, muito obrigado pelas informações, Dilan. Vamos agora ao Minuto do Enem com Ana Elisa Santana.
Minuto Enem.
Olá, estudantes! A internet pode ser nossa aliada na hora de se preparar para o Enem. Existe muito conteúdo digital na rede e neste Minuto Enem nós vamos falar sobre o site Domínio Público. No Brasil, uma das formas que define o domínio público está no direito de propriedade intelectual. Pela lei, os direitos autorais de uma obra duram por 70 anos, contados a partir do ano seguinte à morte do autor, seja de um livro, uma música ou qualquer outra obra. Depois desse período, aquele conteúdo pode ser usado gratuitamente por quem tiver interesse. No site Domínio Público, o governo do país armazena alguns dos conteúdos brasileiros que podem ser utilizados. Lá você pode encontrar a obra completa de escritores como Machado de Assis e Joaquim Nabuco, por exemplo. Além de ter acesso à coleção de História Geral da África, da Unesco, e assistir a alguns dos programas educativos da TV Escola. Tem muita coisa legal e para ver tudo isso basta acessar o site domíniopublico.gov.br.
Minuto Enem.
Mais de 370 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito do álcool nas rodovias federais durante o fim de semana prolongado por causa do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O balanço parcial do movimento nas estradas foi divulgado pela Polícia Federal.
Aproximadamente 13 mil motoristas foram autuados em todo o país pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o balanço parcial da Operação Nossa Senhora Aparecida. Cerca de 70 mil pessoas foram fiscalizadas pela PRF entre sexta-feira e as 10 horas da manhã de segunda-feira, feriado. Dos 13 mil autuados, 372 foram por embriaguez ao volante. Ainda não foram divulgados os números sobre acidentes. De acordo com a PRF, a Operação Nossa Senhora Aparecida tem o objetivo de reduzir o índice de acidentes nas estradas por meio do reforço de policiamento nas rodovias. O balanço completo da operação será divulgado nesta terça-feira, a partir das 10 horas da manhã. De Brasília, Priscila Rangel.
Repórter Brasil.
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 Repórter Brasil, 7 horas 15 minutos. O jogo do bicho que surgiu para ajudar o zoológico do Rio de Janeiro é o tema do História Hoje. No dia 13 de outubro de 1890, foi criado oficialmente o Jogo do Bicho no Brasil. Na data, foi assinado o termo aditivo ao contrato de criação do Jardim Zoológico de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, permitindo o sorteio no estabelecimento. Mas somente em 4 de julho de 1892, quase 2 anos depois, é que a primeira extração oficial foi realizada. O barão João Batista Viana Drummond, conhecido personagem carioca, idealizou o jogo como uma forma de atrair mais pessoas para o zoológico, que passava por dificuldades financeiras e estava prestes a ser fechado. O apostador escolhia um entre os 25 bichos do parque. Cada ingresso vendido para entrar no zoológico era associado a um animal identificado pelos 2 números do bilhete, e este ingresso dava direito à participação no sorteio. Uma parte do valor arrecadado com as entradas era destinada aos acertadores. O animal vencedor, que era escolhido pelo próprio barão, era representado por uma figura que ficava coberta e só revelada no final da tarde. O mistério incentivava as pessoas a passar o dia no local, consumindo os diversos serviços do zoológico, como cafés e restaurantes. A partir de 1894, uma mudança na regra permitiu que cada um comprasse quantos bilhetes quisesse. Daquele ano em diante, o jogo do bicho deixou de ser um simples sorteio e se transformou em um jogo de azar. Os animais foram associados às séries numéricas da loteria e o jogo passou a ser praticado fora do zoológico. Para combater as apostas, que se tornaram uma mania em toda a cidade, a prefeitura proibiu o sorteio em 1895. Mas a decisão não enfraqueceu a jogatina. Se antes as pessoas compravam os ingressos no zoo e os revendiam pela cidade, a partir daquele momento, elas se juntaram para realizar o sorteio por conta própria. Rapidamente, o jogo do bicho se alastrou pelo país e ficou popular, dando origem à expressão "só ganha quem joga". Foi assim, entre idas e vindas, que o jogo do bicho começou a funcionar no Brasil. E essa incerteza entre legalidade e proproibição se manteve por 5 décadas. Finalmente, a Lei de Contravenções Penais, Decreto 3.688, de outubro de 1941, vetou definitivamente os jogos de azar no Brasil, prevendo prisão de 4 meses a 1 ano, multa e fechamento do estabelecimento quando descoberta a prática do jogo do bicho. História Hoje. Apresentação José Carlos Andrade. Produção Beatriz Arcoverde. E apesar da ajuda do Barão de Drummond, o Zoológico do Rio de Janeiro continua enfrentando problemas financeiros. A Fundação aguarda recursos para recuperar a área, que hoje abriga mais de 2.100 animais. Após vistoria do IBAMA, o Ministério Público Federal determinou uma série de reformas e modificações. Repórter Dylan Araújo.
A Fundação Jardim Zoológico aguarda R$ 8,5 milhões para obras de manutenção e estruturação de instalações. Mas o valor previsto pela Prefeitura do Rio na proposta orçamentária para o próximo ano é de R$ 72 mil. De acordo com o projeto entregue pela Fundação, a Rio Urbe, a empresa municipal de urbanização, 16 instalações aguardam reformas. Apenas o viveirão depende de um investimento de R$ 700 mil, quase 10 vezes maior do que o total previsto pela Prefeitura. Por causa dos problemas nas grades de proteção, o viveirão está interditado há 5 anos. O Parque dos Cervos, o Pântano e o setor extra, onde ficam os animais fora de exposição, também aguardam reformas. Para o gerente de biologia da Rio Zoo, Anderson Augusto, os animais não estão maltratados, mas as estruturas dos habitats precisam de obras.
Nós temos alimentação, tudo de uma boa, tratador. Nosso problema mais é manutenção. Nós temos muitas telas, isso precisa de manutenção o tempo todo. Aí eu sou obrigado a tirar alguns recintos, alguns animais de exposição, porque o recinto não está em boas condições. É uma questão de segurança, né? Para o animal e para os visitantes também.
De acordo com a Prefeitura do Rio, está para ser publicada uma licitação de obras no valor de R$ 6.500.000. Do Rio de Janeiro, Dylan Araújo.
O Outubro Rosa lembra a importância da conscientização da sociedade sobre a prevenção do câncer de mama. No país, pacientes com a doença têm vários direitos que podem melhorar a qualidade de vida, como nos conta a repórter Cariane Costa.
Começar um tratamento contra o câncer de mama é uma batalha que ultrapassa a dor física e o emocional do paciente. Muitas vezes, as mulheres encontram barreiras financeiras, jurídicas e até mesmo a falta de remédios, mamógrafos e vagas na rede pública para o tratamento. Por isso, conhecer os direitos dos pacientes com câncer é fundamental. A empresária Vânia Salazar Brito sabe bem disso. Ela é moradora de Brasília e conta como enfrentou algumas dificuldades.
Então, eu fui para o hospital público, tem que sair de casa de madrugada, ficar esperando você ser atendida, né? E quando me atenderam, a médica falou para mim, olha, a senhora não vai poder fazer a cirurgia agora, porque nós só temos vaga para o ano que vem. Eles me ligaram só em janeiro e eu fiz todo o pedido, isso foi mais ou menos em setembro. Mas do meu lado tinha muitas mulheres que já estavam passando por momentos muito difíceis, que já estavam em câncer terminal.
Entre os direitos dos pacientes com câncer estão a isenção de alguns impostos, o uso do FGTS e, em alguns casos, a quitação do financiamento da casa própria, benefícios como auxílio-doença e a aposentadoria. A reconstrução mamária também é garantida por lei, como informa a advogada Gabriela Guerra.
A mulher tem que passar pela cirurgia da mastectomia total ou parcial, que é a retirada da mama. Nessa situação, é obrigatório tanto o plano de saúde quanto o Estado custear a cirurgia da reconstrução da mama. E normalmente essa cirurgia é adequado que seja feita na mesma cirurgia da retirada da mama, para exatamente a mulher não sentir em nenhum momento que ela ficou sem nada.
Além disso, por lei, o SUS deve iniciar o tratamento contra o câncer em até 60 dias após o diagnóstico. Caso os órgãos públicos neguem o benefício ao paciente com câncer, ele deve procurar a Defensoria Pública do município ou um advogado particular. O Instituto Nacional de Câncer também pode ajudar na orientação e informação sobre os direitos dos pacientes. Mais informações no site inca.gov.br. De Brasília, Cariane Costa.
E vamos às informações de Tocantins ao vivo com Marcelei Dias, da 96 FM de Palmas. Marcelei, bom dia.
Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Olha só, Dilson, faltam 10 dias para o início dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas aqui em Tocantins. A Prefeitura de Palmas instituiu o Comitê de Acolhida às Delegações para recepcionar os mais de 2 mil atletas indígenas do Brasil e também do exterior, que começam a chegar já no próximo domingo para esses Jogos Mundiais aí dos Povos Indígenas. Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Palmas, o trabalho conta com apoio de lideranças do povo xerente, né, que são anfitriões dos Jogos e que vivem aqui nas proximidades da capital, a cerca de uns 50 quilômetros da capital. E o decreto 1127, que instituiu este comitê de acolhida, foi publicado no Diário Oficial do Município na edição da última quinta-feira. O comitê de acolhida é formado pelo prefeito da capital, né, Carlos Amasta, ainda pelo secretário executivo dos Jogos Indígenas, Cairo Bernardo, secretário municipal de governo e relações institucionais, o procurador-geral do município, o secretário Secretário Municipal de Integração Social e Defesa do Consumidor, o Secretário de Educação, o Superintendente de Igualdade Racial, Nélio Amaral, e as lideranças indígenas e elite xerente. Os jogos estão marcados para começar no próximo dia 23 e vai até o dia 1º de novembro. Estão confirmadas as participações de delegações de 23 países. De Palmas, Marcelo Dias.
E agora vamos a Santa Catarina. Jefferson Correia, da Joinville Cultural, traz as notícias. Bom dia, Jefferson.
Bom dia, Dilson. Bom dia, você ouvinte. O balanço da Defesa Civil apontou que pelo menos 33 cidades catarinenses foram atingidas pelas chuvas. O tempo chuvoso causou granizo, vendaval e chuva intensa desde quinta-feira. O oeste foi a região mais afetada. O levantamento apresentou pelo menos 4.432 pessoas afetadas, atingidas pelas chuvas, e os dados dão conta de que 900 pessoas tiveram que sair de casa. A cidade com maior prejuízo foi Lebon Regis, no oeste catarinense, com mais de 3 mil afetados e 120 desalojados. Um jovem de 23 anos morreu atingido por um raio. A chuva deu uma trégua ontem, mas a preocupação da Defesa Civil é com o transbordamento do nível dos rios. No Planalto Norte, o Rio Negro já atingiu algumas casas. De Joinville, Jefferson Correa.
Momento do Esporte.
Na segunda partida pelas eliminatórias da Copa da Rússia, a seleção brasileira volta a campo hoje contra a Venezuela na Arena Castelão, em Fortaleza. As notícias do futebol você confere agora com Pedro Pontes.
Após a derrota para o Chile por 2-0, o Brasil busca a reabilitação nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018. A seleção brasileira enfrenta a Venezuela nesta terça-feira, às 10 da noite, no Castelão, em Fortaleza. No retrospecto geral, as duas seleções disputaram 22 partidas. Foram 19 vitórias do Brasil, 2 empates e apenas uma derrota em 2008, num amistoso em Boston sob o comando de Dunga. A provável escalação da seleção brasileira para o jogo contra a Venezuela é Jefferson no gol, Daniel Alves na lateral direita, Miranda e Marquinhos na zaga e na lateral esquerda, Felipe Luiz. No meio de campo, Luiz Gustavo, Elias, Lucas Lima no lugar de Oscar, William e Douglas. Na frente, Hulk. Neymar não enfrenta a Venezuela, mas esta será a quarta e última partida da punição imposta ao camisa 10 do Brasil pela expulsão contra a Colômbia na Copa América. O craque volta a defender a seleção brasileira contra a Argentina dia 13 de novembro. Nesta terça-feira, teremos mais 4 jogos pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas. Equador e Bolívia jogam às 18 horas em Quito. Uruguai e Colômbia se enfrentam às 8 da noite no Estádio Centenário, em Montevidéu. Em Assunção, a partida entre Paraguai e Argentina está marcada para as 22 horas no Estádio Defensores del Chaco. E em Lima, Peru e Chile se enfrentam às 11h15 da noite no Estádio Nacional do Peru. De Brasília, Pedro Pontes.
Nesse feriado, tivemos 2 jogos pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Caldense de Poços de Caldas empatou em 1-1 com o Ipiranga do Rio Grande do Sul. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira. Já o River do Piauí venceu o Lajeadense do Rio Grande do Sul por 3-0. A goleada em cima do time gaúcho coloca o tricolor do Piauí muito próximo do acesso à Série C. A próxima partida está marcada para o dia 19 de outubro, quarta-feira da semana que vem. E a delegação brasileira conquistou 84 medalhas e se classificou em segundo lugar nos Jogos Mundiais Militares. Detalhes com Bruno Mendes.
O Brasil terminou os Jogos Mundiais Militares realizados na Coreia do Sul como a segunda maior potência esportiva militar do planeta. Os brasileiros somaram 84 medalhas no total, sendo 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. A Rússia ficou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, com 59 de ouro, 43 de prata e 33 de bronze. Os russos somaram 135 medalhas no total. Um dos destaques do Brasil foi o judô, que fez a melhor campanha dos jogos. Os judocas brasileiros conquistaram 2 medalhas de ouro por equipe e mais 9 medalhas individuais, sendo 3 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Mas a natação foi o grande destaque do Brasil nos Jogos Coreanos. Foram 28 medalhas no total, sendo 10 de ouro, campanha que foi batida apenas pela China. O Brasil também conseguiu medalhas inéditas. Na esgrima, Renzo Agresta ficou no lugar mais alto do pódio. No ciclismo, Magno do Prado Nazaré conquistou ouro na prova contra o relógio. A sexta edição dos Jogos marcou a estreia de esportes paramilitares. O Brasil contou com 4 competidores e André Rocha levou a prata no arremesso de peso. Na cerimônia de encerramento, a atleta Yane Marques, do pentatlo moderno, conduziu a bandeira brasileira. Os próximos Jogos Mundiais Militares serão realizados na China em 2019. De Brasília, Bruno Mendes.
Centro-Oeste terá dia de céu claro a parcialmente nublado e névoa seca, com possíveis chuvas isoladas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Norte terá tempo parcialmente nublado, com névoa seca, pancadas de chuva isoladas no Amazonas e Oeste do Acre. No Rio Grande do Sul, ou melhor, no Rio Grande do Norte, na Bahia, possibilidade de chuvas isoladas. Demais áreas da região Nordeste, céu claro a parcialmente nublado. Na região Sul, tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no Rio Grande do Sul. Pode chover no Paraná e em Santa Catarina. Na região Sudeste, predomina céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca, chuvas isoladas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. As informações são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia.
Repórter Brasil.
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 Este é o Repórter Brasil, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC para a Rede Nacional de Rádio. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional FM Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões, em Tabatinga, no Amazonas. Em rede conosco, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio FMG Educativa, 104,5 FM. Em Aracaju, Sergipe, Rádio Aperipê AM, 630. Em Picuí, na Paraíba, Rádio Cinecista, 1020 AM. Em Santa Cruz, Pernambuco, Rádio Comunitária Cultura, 87,9 FM.
Notícias internacionais.
Em Brasília, 7 horas 31 minutos, é hora do nosso contato com Paris. Vamos às informações da Rádio França Internacional. Com você, Adriana Brandão. Bom dia.
Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os ouvintes do Repórter Brasil. Dilson, aqui em Paris, agora, 12h31 de um dia parcialmente nublado, 11 graus nesse momento, aqui na capital francesa. E começamos por Israel. Os ataques continuam em Jerusalém. Essa manhã, 2 atentados deixaram ao menos 2 mortos e vários feridos na cidade. O primeiro ataque aconteceu em um ônibus de Jerusalém Oriental, quando 2 homens atiraram contra os passageiros, matando um senhor de 60 anos e ferindo 4 pessoas. Os 2 atiradores foram mortos pela polícia. Pouco depois, o motorista jogou seu carro contra pedestres de um bairro de judeus ortodoxos da cidade, matando uma pessoa e ferindo outra. Em seguida, o motorista saiu do carro e tentou atacar com faca os pedestres até ser imobilizado pela polícia. No início da manhã, um atentado com faca deixou um ferido em Hanana, periferia de Tel Aviv. Esse já é o dia mais sangrento na região desde o início dessa nova escalada da violência em Jerusalém, iniciada em 1º de outubro. Os palestinos convocaram hoje mais um dia de cólera contra Israel e os árabes israelenses realizam uma greve geral em solidariedade ao movimento. Muitos especialistas já consideram essa onda de violência como uma nova intifada, uma revolta generalizada palestina contra Israel. E em outra frente, a artilharia israelense bombardeou esta manhã 2 posições do exército sírio nas colinas de Golã, em represália a tiros de foguetes vindos da Síria. As colinas de Golã são ocupadas por Israel. O exército israelense justificou a ação, dizendo que considera o exército sírio responsável por esta flagrante violação da soberania de Israel. Os tiros não fizeram estragos nem deixaram feridos. Na Síria, dois foguetes atingiram esta manhã a embaixada da Rússia em Damasco. O ataque aconteceu no momento em que cerca de 300 pessoas faziam no local uma manifestação em apoio aos ataques aéreos russos na Síria. Ninguém ficou ferido e o grupo rebelde sírio Al-Nusra, braço da rede Al-Qaeda na Síria, pede esta manhã que os jihadistas do Cáucaso ataquem a Rússia. O pedido é em represália aos ataques russos que visam há duas semanas alvos do movimento rebelde na Síria. E terminamos com notícias da Holanda. Daqui a pouco será finalmente conhecida a causa do acidente com o voo MH17 da Malaysia Airlines, que caiu no leste da Ucrânia quando fazia a rota Amsterdã-Kuala Lumpur. 15 meses depois do acidente, que matou 298 pessoas, os especialistas holandeses publicam em Haia o relatório final com o resultado da investigação sobre a tragédia. Apesar de não apontar responsáveis, a imprensa holandesa de hoje adianta que o documento conclui que o avião foi abatido por um míssil de fabricação russa. O relatório pode aumentar a tensão entre as potências ocidentais e Moscou. A Ucrânia e os Estados Unidos afirmam que o avião foi abatido pelo míssil lançado pelos separatistas pró-russos. Moscou rejeita as acusações e aponta a responsabilidade do exército ucraniano. Estes foram os destaques aqui de Paris. Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, para o Repórter Brasil. Um bom dia a todos.
Ok, Adriana, obrigado pelas informações. E o conflito na Turquia é o assunto de hoje do comentarista internacional Emir Sader.
O atentado do sábado na Turquia representa uma nova etapa de enfrentamento entre o governo turco e o movimento curdo. A questão imediata central é que existem eleições gerais em 1º de novembro. E as eleições anteriores, o governo acabou perdendo a maioria absoluta que ele dispunha durante mais de 10 anos. E perdeu basicamente porque o partido político, que representa o movimento curdo, conseguiu o suficiente número de cadeiras para entrar no Congresso. Com isso, tirou a maioria absoluta do governo, que teve que convocar novas eleições para tentar continuar governando sozinho. E, paralelamente, desatou um processo de criminalização, de militarização do conflito com os curdos, que já tinha passado durante um tempo por um processo de negociação política para tentar buscar uma saída pacífica para o conflito. A manifestação era uma manifestação dos curdos, mas de outros sindicatos e movimentos de esquerda, pedindo solução política, solução pacífica, pedindo que o governo deixasse de bombardear as zonas de influência dos curdos. E nesse momento há um atentado brutal, como aquele que aconteceu, que existem várias hipóteses, mas aquela mais provável é que tenha sido, de alguma maneira, uma ação induzida pelo governo. Talvez até pelo Estado Islâmico, como o governo diz, mas se sabem das relações suspeitas do governo turco com o Estado Islâmico. Então, na verdade, acaba sendo um fator favorável ao governo, no sentido que aumenta a criminalização do conflito, mas pode sobrar, ao contrário, para o governo, se ele for claramente acusado pela opinião pública de ter sido ele quem induziu o pior atentado acontecido até agora na Turquia, em Ankara, no sábado passado. Do Rio de Janeiro, Emir Sader.
Vamos às informações de Minas Gerais com o Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Gustavo, bom dia.
Bom dia, Dilson. Um grave acidente marcou a volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida nesta segunda-feira em Minas Gerais. Dois carros foram atingidos por um caminhão carregado de melancias em Itabirito, a cerca de 55 quilômetros de Belo Horizonte. O veículo de carga invadiu a contramão pouco antes de uma curva. Seis pessoas morreram no acidente. O motorista do caminhão, os quatro ocupantes de um dos carros e uma passageira do outro veículo. Em outros acidentes, pelo menos mais cinco pessoas perderam a vida durante o feriado prolongado em Minas, nas rodovias que cortam o estado. Mas o balanço final, com a confirmação do número de acidentes, mortos e feridos, só deve ser divulgado nas próximas horas pela Polícia Rodoviária Federal. E disso, a volta do feriado também foi marcada por longas filas de carros nas rodovias que ligam cidades do interior e de outros estados a BH e por manifestação. Na rodovia Fernão Dias, o tráfego foi interrompido na tarde de ontem, na altura de Betim, na Grande BH, e só foi liberado no início da noite por pessoas manifestando em frente a uma refinaria da Petrobras. E agora há pouco, na BR-040, no trecho que liga Brasília a Belo Horizonte,
foi liberado o trânsito na altura do quilômetro 518, no limite entre Ribeirão das Neves e Contagem, para quem segue para a capital mineira. No local também era realizada uma manifestação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação era motivada por melhorias num bairro próximo à rodovia. Ela era feita por moradores. De Belo Horizonte, Gustavo Abreu.
Obrigado, Gustavo. Ainda em Minas Gerais, uma rebelião de detentos em dois pavilhões da penitenciária de Teófilo Otoni deixou 3 mortos e 3 feridos. De acordo com a nota da Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, os feridos foram encaminhados para o Hospital Dr. Raimundo Gobira, em Teófilo Otoni, e permanecem em observação. Ainda não foram recapturados 14 presos que conseguiram fugir durante a rebelião. E vamos agora ao Rio Grande do Sul. Quem traz as informações é Felipe Prestes, da FM Cultura de Porto Alegre. Felipe, bom dia.
Bom dia, Dilson. A chuva dá uma trégua hoje no Rio Grande do Sul, mas choveu durante todo o feriadão e o Rio Grande do Sul vive grande problema com a questão das enchentes. Inclusive aqui na capital, Porto Alegre, o Rio Guaíba está na sua maior cheia desde 1941, ano em que houve uma grande enchente que inundou todo o centro da cidade, que fica ali às margens do Rio Guaíba, e desta vez o rio está quase inundando aqui o centro da cidade. Foi preciso utilizar um sistema de comportas que há muito não era utilizado. Segundo a Defesa Civil, o último boletim divulgado ontem, são 44.199 pessoas afetadas pelas chuvas no estado. Cerca de 7.900 pessoas tiveram que deixar suas casas e 4.049 estão desalojados, foram para residências de amigos ou familiares, e 3.861 desabrigados estão em locais públicos. Inclusive aqui em Porto Alegre, pessoas que vivem nas ilhas que há no Guaíba, muitas pessoas estão no ginásio Tesourinha aqui na capital e recebendo ajuda, donativos, a prefeitura está cuidando disso. Como eu falei, a chuva deu uma trégua hoje, mas já prevêem os institutos de meteorologia que amanhã volta a instabilidade, voltam as chuvas e permanece essa situação até a sexta-feira. Então, mais complicação aqui devido às chuvas no Rio Grande do Sul deve haver, então, nesta semana. Da FM Cultura de Porto Alegre, Felipe Prestes.
E agora vamos ao destaque da Amazônia com Michele Moreira. Bom dia, Michele.
Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes. Para equilibrar as contas públicas, além de promover uma economia de 4 milhões de reais, o governo do estado do Acre resolveu extinguir 6 órgãos de estado, entre eles a SEGOV, Secretaria de Governo, e a SERIN, de Relações Institucionais. A medida faz parte do pacote de ajuste econômico anunciado pelo governo na semana passada. A economia com o fim das secretarias está dentro da redução de gastos prevista de 152 milhões de reais anuais. As atividades fim da SEGOV e SERIN passam a ser geridas pelo Gabinete Civil do Setentrião. Algumas ações da Secretaria de Governo também serão assumidas pela Controladoria Geral do Estado e Secretaria de Estado de Planejamento. A eliminação das 2 secretarias vai acarretar em corte de 67 cargos e uma economia anual de quase 2 milhões de reais. Os outros órgãos que deixam de existir são a Agência de Pesca, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a Fundação Serra do Navio e o Centro de Apoio e Coordenação. É com você, Dilson.
Ok, Michele, obrigado pelas informações. E vamos a São Paulo. Marli Moreira, bom dia.
Bom dia, Dilson Santa Fé. Bom dia também aos ouvintes do Repórter Brasil. Olha, Dilson, o dia amanheceu aqui com chuviscos, no momento não chove, o tempo está nublado, temos 19 graus de temperatura e a máxima deve atingir os 25 graus. Há possibilidade de chuvas ainda no decorrer do dia. E Dilson, o motorista que deixou para retornar à capital paulista do litoral enfrenta agora trânsito lento, tanto na rodovia dos imigrantes quanto no sistema Anchieta, principalmente no trecho de Serra e
também no, já próximo aqui à capital paulista, na região de São Bernardo do Campo. Há também outro ponto de congestionamento na saída lá da Baixada Santista, mas nos demais rodovias do sistema Anchieta Imigrantes, segundo a concessionária que administra o sistema, não há pontos de estrangulamento. O motorista consegue dirigir com boa velocidade. Já no sistema Anhanguera Bandeirantes, a concessionária Autoban informa que também há muito movimento de veículos retornando aqui à capital paulista, próximo pela Bandeirantes, próximo a Campinas, e pelo sistema Anhanguera, próximo a Jundiaí. A Polícia Rodoviária ainda não divulgou o balanço das ocorrências durante todo o período do feriado do Dia da Criança e de Nossa Senhora Aparecida. A Artesp, a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, estimou que 2,5 milhões de veículos iriam deixar a capital paulista nesses últimos 3 dias. Eu fico por aqui. Um bom dia a você e a todos.
Ok, Marli, muito obrigado pelas informações e o Repórter Brasil fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã a partir das 7 horas. Até lá.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.